אותה בהרגשה, בהכרה, שהכל בידי הקדוש ברוך הוא. Si nos deixamos algum ponto ainda no nosso íntimo, que ainda não foi conquistado por nós, com esse sentimento de que tudo depende de Hashem, as hasebu benyan ma'utat filait batlut, faltará automaticamente a anulação da pessoa na tfilá. Quer dizer, já que um dos pontos primordiais da tfilá é a submissão perante o Criador, a pessoa se anula perante Hashem. E o porquê? Porque a pessoa reconhece plenamente que todas as suas necessidades dependem de Akadosh Baruch Hu, e nós dependemos da vontade, do Hesed, da bondade, melhor dizendo, de Akadosh Baruch Hu. Se permanece algum sentimento ainda no coração da pessoa, ali na tefilá, em relação à tefilá, está escrito Ovdo Bechol Levadchem, é necessário servir Hashem com todo o coração. Se ainda existe uma brecha no coração da pessoa de não reconhecimento de que tudo depende de Hashem, a pessoa quer reservar ainda algum direito para si, que isto ou aquilo depende dele e não de Hashem, é sinal então que falta o detalhe primordial na tefilá, que é a anulação perante Hashem. Um detalhe em que a pessoa bemete, todos nós precisamos refletir bastante sobre ele. Porque no mundo em que vivemos, há um sentimento de que cada um de nós é autossuficiente em alguma coisa. E esse sentimento, ele contraria o conceito de anulação perante a Kadosh Baruch Hu. Se a pessoa deixa ainda alguma brecha, de que tem alguma coisa no mundo que eu consigo me arrumar sozinho, sem que a Kadosh Baruch Hu me auxilie, sem que Hashem me dê, sinal que falta aqui conceito básico de Le'ovdo b'chol levavchem, servir Hashem com todo o lev, quer dizer que não permaneceu no coração nenhuma brecha de que ainda tem alguma coisa que me diz respeito e que depende de mim. Necessário que a gente tenha uma consciência plena de que tudo depende única e exclusivamente da bondade de Hashem. Leor ze, shegeder atfilah hu itbatlut lifnei HaKadosh Baruch Hu, im ken tfilah hi avoda, shlilat ha'atzmaiyut. De acordo com isso, que a tfilah é o conceito de anulação perante Hashem, então, por conseguinte, ela chama-se avoda, ela chama-se servir a Hashem. E se servir a Hashem, essa anulação, ela então elimina totalmente a independência da pessoa. Se a pessoa ainda se sente independente em alguma coisa na vida e não totalmente dependente de Hashem, falta aqui um requisito básico para a tefilá. Benigud lekabalat ha-sachar shimikoach avodah hayuvit shel hazchuyot she'asah. מעתה נבין מדוע שווים תפילת העני במעשים הרוחניים ותפילת העשיר במעשים הרוחניים. כיוון שאם התפילה אצל שניהם שווה על דרך עבודת התבטלות הגמורה, הרי שניהם שווים לפני הקדוש ברוך הוא. יש לי קפיטול וקומסו, כמאמר חז"ל, כסתנא פאז'נא אנטריור, לוגונו איניסיו, לפאז'נא קוף צדיק, יהיה דו מדרש רבה, sobre o pasuk Shomeya Tfila, que Hashem ouve a Tfila. Amar Rabbi Yehuda Bar Shalom, Hashem Rabbi Elazar. Disse Rabbi Yehuda em nome de Rabbi Elazar. Basar Vadam imba ani lomar davar ploni eno Shomeya Heimeno. Um ser humano, quando se aproxima dele uma pessoa necessitada, ele não dá ouvidos. Imba Ashir lomar davar miyadu Shomeya Omekablo. Se vem uma pessoa que tem uma situação financeira boa, automaticamente a pessoa ouve. E o Midrash continuou dizendo que Kadosh Baruch Hu não é assim, todos são iguais perante ele, pois está escrito Tefilare Moshe Isha Elohim, Tefilare Moshe, quem como Moshe Rabenu, e também está escrito Tefilare Aniki Yatov Lifnei Hashem Ispursiho. O Rav Haim estudou esse Midrash da forma correta que ele deve ser estudado, que não está se falando aqui em pobre e rico financeiramente. Estou falando aqui em pobre e rico espiritualmente. Mesmo alguém que espiritualmente ele é carente, está escrito sobre ele, Tefilah le'anik ya'atov lifnei Hashem ishpoch siho. Foi comparado com Tefilah le'Moshe Ishaelokim. Então é certeza que a Chazal, quando falam sobre isso, não estão falando sobre riqueza material. Estão falando sobre um homem como Moshe Rabbeinu. De certeza não é esse o louvor de Moshe Rabbeinu, que era um homem rico. Hoje mesmo contei uma história de manhã no Hokli Israel, de que tinha um senhor bastante religioso no Canadá, que faleceu, e era um homem muito rico, e deixou dois testamentos. No primeiro testamento, ele escreve para que os filhos insistam com as pessoas da Hevra Kadishá que sepultem ele com uma meia. E deixou um outro testamento para ser aberto depois de 30 dias. E eis que a Hevra Kadisha, quando recebeu esse testamento, disse para os filhos: não tem esse negócio de sepultar com uma meia. Não existe isso. E, de fato, perguntaram para os rabanim responsáveis e disseram que não tem esse negócio de sepultar com meia. E a pessoa foi sepultada sem meia e não foi atendido o pedido, porque o testamento só pode ser atendido naquelas coisas que são permitidas ao Pia Alahá. A pessoa que deixou um testamento para cremar ele, os filhos estão cremar ele por causa disso? Evidente que não, certo? E abriram o testamento depois de 30 dias, conforme ordem do pai. E estava escrito no testamento que ele sabia muito bem que a Hevra Kadisha não ia consentir, mas ele queria deixar uma lição para os filhos, que a pessoa não leva consigo absolutamente nada, nem sequer um par de meia.
Certo?
Então, quando aqui o Midrash diz que a Kadosh Baruch Hu ouve tefilah le Moshe e ouve tefilah le Ani, não está se falando sobre Ani e Ashir em bens materiais. Nos conceitos da Torá, Ani e Ashir é uma pessoa que tem riqueza espiritual e a outra, infelizmente, não tem riqueza espiritual. Porque, Be'etzem, se nós temos um homem rico espiritualmente e não tem posses materiais, e temos um homem rico materialmente e não tem aquisições espirituais, se nós formos comparar, é certeza que o quê? Que a preferência está sobre este homem que é rico espiritualmente. Mas nós estamos falando agora numa linguagem de atendimento de tefilá, de ouvir a tefilá, melhor dizendo. Para Hashem, ele ouve a tefilá dos dois da mesma forma. E agora nós estamos vendo que uma das condições da tefilá é a anulação. Conforme esse entendimento, eu voltei para a página Kuf Tzadik Bet, nós estamos vendo que quando uma pessoa reza perante Hashem, ele se anula totalmente, e ele sabe que ele depende única e exclusivamente da bondade de Hashem em tudo que a pessoa tem na vida. Então, mesmo uma pessoa que é carente em atitudes espirituais, ele vem fazer tefilah perante Hashem, ele se anula perante Hashem, então a tefilah dele, a tefilah do outro que tem riqueza espiritual, Kadosh Baruch Hu ouve. Então, no segundo parágrafo da página Kuf Tzadik Bet, depois do título tefilah Avodat Hitbadlut, o sujeito carente em atitudes espirituais, o Yodei Hashem Uzkuyot Na'amod Yitzkiratol Yifnei Kadosh Baruch Hu, ele sabe que ele não tem méritos suficientes para poder se apresentar perante Hashem. Arebi Bo Shavur Venitkei Yoter, essa pessoa que sabe que ele não tem atitudes suficientes, o coração dele é mais quebrado do que aquele que tem atitudes espirituais, e provavelmente em algum lugar ele imagina: bom, eu tenho algumas atitudes muito boas, Hashem por causa disso vai me atender. O mitzad ehad kevan shu ani bezkuyot, já que ele é um sujeito carente em méritos, yeshlo yoter efsharut leitbatel lifnei HaKadosh Baruch Hu, ele tem uma maior possibilidade de se anular perante Hashem. Por quê? Shemargish shu ke ain ve'efes lifnei HaKadosh Baruch Hu, ele sabe quanto ele é pequeno em relação a Hashem, porque ele sabe que ele não tem atitudes espirituais suficientes, ele não tem méritos suficientes. Então isso ajuda que ele se subjugue, se submeta, se anule perante Hashem. Omnam, último parágrafo da página Kuf Tzadik Bet. Omnam, vada gam le'agia le'madragah zu nidreshet avodat Hashem. para que a pessoa chegue num nível de anulação plena perante Hashem, reconhecendo que tudo que nós precisamos aqui no mundo, nós temos um único endereço em que pode nos atender, é a Kadosh Baruch Hu. Isso exige da pessoa um trabalho. Tentarei explicar isso um pouco melhor. O próprio Rav Chaim Friedlander, o primeiro livro dele que saiu, Sifte Chaim, foi sobre Yamim Noraim, foi sobre Rosh Hashanah e Kippur. E neste livro ele escreve que em Rosh Hashanah, mesmo que a pessoa tenha algumas contas no banco, e todas elas, Baruch Hashem, com Brachá Gdolá, quando entra em Rosh Hashanah ele tem que sentir zerado. Por quê? Porque ninguém garante, durante esse ano, a pessoa vai continuar com esse dinheiro. Porque em Rosh Hashanah se julga tudo o que é de novo. Quem? Me acompanham?
Certo.
Quer dizer que mesmo que a pessoa tenha uma conta no banco e tenha dinheiro na conta do banco, tem? O Itaú não vai pegar o dinheiro para ele. O Bradesco não vai pegar o dinheiro para ele. Mas a Kadosh Baruch Hu é quem decide em Rosh Hashanah se essa pessoa vai continuar com esse dinheiro ou não. Então, como uma pessoa como essa, é muito difícil ele entrar em Rosh Hashanah sentindo que ele não tem nada. Que é, na verdade, o correto. Porque ele vai ser julgado se ele vai continuar com o que ele tem ou não. Então, se ele vai ser julgado, existe uma possibilidade que ele fique e uma possibilidade que ele não tenha mais isso. Então, o mesmo raciocínio em relação a alguém que é uma pessoa débil, fraca em atitudes espirituais. Ele vem na frente de Hashem e diz para Hashem, não tenho nada. Como que eu vou me apresentar perante o Senhor? Eu não faço hesed. As minhas tefilot são todas elas pela metade. Concentração, a gente sabe que a gente não se concentra, certo? Birkat Amazônia, eu engulo ele mais rápido do que o pão. E etc, e etc. Essa pessoa é mais fácil ele chegar perante Hashem e se anular perante Hashem. Mas alguém, por exemplo, que sabe que tem méritos, tirar dele uma tefilá, Birkat Amazônia dele é Birkat Amazônia, a cachu dele é perfeita. Para essa pessoa, Bevadai precisa de um trabalho muito maior para ele se subjugar e se anular perante Hashem. Porque aparentemente ele vem perante Hashem com méritos. Ele vem com uma bandeja cheia de Masim Tovim. Por isso, Omnam, Vadai Gamle Agiale Madregazun e Dreshet Abodat Hashem. Para a pessoa chegar no nível de anulação perante o Ribono Shel Olam, exige da pessoa um trabalho. כיוון שיכול להיות גם מצב הפוך כשאמרו חכמים ז"ל, איסתרא ברגינא קישקריא. זה מה קולוקנסון דונוס וחכמים עם מסכת בבא מציע, מאוד אינטרסנטי. כי כאן דבותי אומה קאישיניה, יעשה קאישיניה תהיה אומה מועדה נפייס מויטו ברודיו. אז כאן דו הקאישיניה תשייה די מועדה, זה לנו פייס ברור נעים, אבל אתה שייה. מתעזבס פשוט פייסים ברור, אינו תהי נדה דנטרו. בסדר? אם בקופסה יש רק מטבע אחת, אתה הספיקנו כל כך בדי לזה, הקופסה מקשקשת ומשמיעה רעש. לעומת קופסה מלאה במטבעות שאינה משמיעה כלשהו. כאשר ישיה, אתם ברור נעיון, שאתה שיה, אתה אין סימא. תן יעינדה, זה סקופרים, זה קודם, זה בואו פרנס, פרנס, איזיסטי יעינדה.
תן יעד. תן יעד.
É bom então encher essas caixinhas, certo? Porque realmente o trabalho é bonito, o trabalho é e dá para as pessoas que não têm como comer, você vai encher, cara, e aí a pessoa sabe que não está fazendo barulho, está enchendo a caixinha sem fazer barulho. Adam, tem pessoas carentes de méritos. Falando nisso, tem também agora eles têm um cartão da nota fiscal paulista, quem?
Exatamente.
Que é bom também.
Quem quiser.
Não quer usar.
Para si, pode
usar. Eu tenho isso, por exemplo, dentro do. Junto com o meu cartão do Itaú. E quando raramente eu vou comprar alguma coisa. Mas quando eu vou comprar, eu apresento isso também. Quando pergunta negócio.
Só quer nota fiscal paulista?
Então, tem lá automaticamente isso passa no computador e vai para o benefício da instituição, do TNL. Isso também é uma coisa que a pessoa. Bom, já que foi tocado no assunto, então. Kach yesh adam shu ani beskhuyot. Tem pessoas carentes em méritos. יש לו מספר מועט של מצוות, תן אוקומז מצוות, והוא עומד ומקשקש במצוות אלו. פאז מוטו ברור לי כמו פוקה קויזה. לעומת זאת, אדם שהוא מלא במצוות, הוא חכם המכיר את מקומו, מדיות רדו, ובסוף את השיר את המצוות אליסאבי, כי פורמייס כי ביתן יפה איתו מצוות, האינדה הנוסה דיבידה כמו השם אליהם מוטו גרנדי. אולם, העני במעשים הרוחניים, אם אינו מרמה את עצמו, ואינו מבדיל את זכויותיו, ומסוזייתו, carente em atitudes espirituais, se ele não se engana a si mesmo, e ele não faz de poucas mitzvot que ele tem grande coisa, ele tem um entendimento pleno o quanto ele é pobre em atitudes perante Hashem, e o quanto ele depende única e exclusivamente do Hesed Hashem. ממילא כך גם גדול התבטלות שלו לפני השם מדברך. אז אם אתם בין, עשו אנולסון פרנטי השם עלי הגרנדי. אז נעשו קצת לגימל. התולה בזכות עצמו, תולים לו בזכות אחרים. תביעה על פי זכויותיו, השירות במעשים הרוחניים הוא סתירה למהות התפילה. כונדו הפסוע בין פזה תפילה, יהיה לי אזיזי, אומר לו, פד ידי השם, וכי לי תן זכויות, é uma contradição com o conceito de tefilá. Por quê? Porque tefilá exige de nós anulação. E mesmo alguém que é rico em atitudes espirituais, ele não pode vir para tefilá dizendo, ou insinuando, ou pensando, melhor dizendo,
sou credor.
E a fé. כמו שאמרו בגמרא, התולה בזכות עצמו, תולים לו בזכות אחרים. חזקיית הרע בזכות עצמו דכתיב, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך, ומפסוע כי הטריבוי הוא זכות עשי, תולים לו בזכות אחרים. פור אזמפרו, חזקיהו המלך, כי באמת אין הוא היי צדיק, תלה בזכות עצמו, פורקרידי סיפר השם, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך. Lembre-se, ribono shoram, que eu fui no caminho que você me indicou. Tadulo biskut aherin, sheneemal beganoti el ha'ir azot lehoshia lema'ani uman beidavdi. Falaram que salvariam a cidade não por causa dele, mas sim lema'ani, em prol do nome de Hashem, uman David avdi. David já tinha falecido, certo? Então, como ele disse, zechorna et asher italachti lefanech. Ele atribuiu o pedido a quem? A ele. Falaram para ele, então sabe de uma coisa? Nós vamos fazer essa salvação, mas não por causa do seu mérito. Por causa do mérito. Lemani, primeiro Lemani Hashem. Sim? A gente termina a Amidah, Sema Hashemach, Sema Limenach, Sema Tratach, Sema Tratach. Está escrito nos Sfarim Akadoshim, na Alaha, nos Sfarim de Alaha. E esse trecho você tem que falar com bastante satisfação. Selema Shema, Selema Limená, Selema Turatá, Selema Tetshatá, pede para Hashem, faça em prol de tudo o que é seu, e não, tem que falar isso com alegria. E Madame Margishu Babis Huyot, Defneca dos Borucu, se a pessoa acha que ele vem perante Hashem, credor, como você falou, com muitos méritos, certo? O Margish, esse Shemet Shemagialo, Torim Lobiskutaherim, já que ele tem um sentimento que, sim, ele merece, hein? Então, na verdade, pode ser que deem para ele, mas não vão dar por mérito dele. Porque todo esse que tolê biskut atzmo, torim lo biskut aherim. Kevan shebet emlet viato biskuyot, atzmo haserelo madrigat itbatut. Mesmo que ele tenha muitos méritos, mas o fato que ele vem achando que ele é merecedor, falta aqui um componente fundamental da tefilá, que é anulação para Hashem. Isso ele não o tem. Então, muitas vezes, uma pessoa carente em Maasim Tovim, em boas atitudes, ele é mais submisso do que alguém que tem Maasim Tovim. Mas também a gente viu que tem uma, muitas vezes, uma caixinha que tem poucas moedas, ela faz muito barulho. E tem pessoas também que acham que porque jejuaram no Yom Kippur, então terminou. Mas vamos ver as outras coisas, o dia a dia, certo? Cada momento, a cada instante, certo? A vida de Torá e Mitzvot é uma vida ampla. e exige uma plenitude, exige que a gente feche todas as lacunas. Não pode deixar nenhuma lacuna em aberto. Filat tzadik ben tzadik. Pois não.
Por exemplo, a pessoa que estuda Zohar,
quem? Tolino Bishvot Aherim.
Parece uma coisa boa.
Quem?
Nas
contas da consequência
melhor.
Mas Zenikra Nahamad Kisufa. Isso chama-se que ele está recebendo uma caridade, não por mérito que ele fez. Harei todo o inyan da descida da Neshama aqui dentro do corpo é para que a gente não seja uma pessoa que está recebendo Lehem Hesed. Então aqui, quando ele toleb Yizkut Atzmo, certo? Não fazem. Ele está recebendo por causa de quem? Lema'ani ulma'an David Avdi. E não por causa dele. E Mimega recebeu o quê? Nahamad de Kisufa. Ele recebeu o pão da vergonha. Consegui me expressar? Vocês lembram desse conceito? Que toda a finalidade da nossa Neshama vir no nosso corpo é para que quando a Neshama ela volte para o Olam Habá, ela não receba de graça as coisas. Desculpem a expressão vulgar, de graça. Mas que ela receba por mérito de suas próprias atitudes. Mas não cabe a pessoa atribuir o mérito a si. Ele tem que trabalhar. Quando ele atribui as coisas por causa dos seus méritos, aí então ele perdeu uma coisa essencial, que é não receber de graça as coisas. Entendeu, Jacques? Sim, sim, sim. Achav Zebarur, porque ele pergunta, ele orar, no fim das contas ele recebeu. Então é bom que ele atribuiu a mim. Não, mas ele não recebeu por causa dele. E nós queremos receber sem manifestar isso, sem levantar a bandeira que nós fizemos. Mas é muito importante que a pessoa receba por causa dos seus próprios méritos. Só que ele não pode atribuir isso. Mas todo o inyan da vinda da pessoa para o Olam Hazé, e a Neshama dentro do corpo da pessoa, que a Neshama, quando devolvida para Kadosh Baruch Hu, não receba Lehem Hesed, não receba Nahamad Kisufa, como dizem os nossos Hachamim, mas sim que ela receba por seus próprios méritos.
E sem pedir nada.
E sem pedir nada. Muito bem. Tfilat tzadik ben tzadik. Hazal amru, vayater Yitzhak la'ashem lenochach ishto. Ayatar, né? É a parasha dessa semana, em que Yitzhak fazia tfilah lenochach ishto. Ele e Rivka faziam um tfilah ao mesmo tempo para que Hashem desse para eles filhos. Vayater lo. E Hashem o quê? Ouviu. Lo velo lahem. Porque está escrito na Torá, vai aterlo. Ele foi atendido e não eles foram atendidos. Shetfilato shel Yitzhak itkabla lifnei tfilata shel Rivka. Tfilá de Yitzhak foi atendida antes da tfilá de Rivka. Por quê? Sheno dome tfilá tzadik ben tzadik e tfilá tzadik ben rasha. Nunca se pode comparar uma tfilá de um homem tzadik, filho de um tzadik, para um tzadik, filho de um rasha. E Rivka era filha de um rasha, Betuel. Afal pishe tzadik ben rasha, yeshlo madrega yoter gevoha, sheyatza bekohot atzmo, ve'en lo zechut avot elaba bekoach zechut ha'atzmait shelo. Apesar que um tzadik, filho de um rasha, ele tem um nível importante, por quê? Porque todas as conquistas foram conquistas pessoais dele. Ele não vem com o mérito dos seus antepassados. Ulam meidach, im tzadik ben tzadik hu zochel yagia betfilato lemadregat tfilah amitit aredei batut amitit lefnei HaKadosh Baruch Hu. Mas de outro, presta atenção sobre isso. Mas de outro lado, se um tzadik ben tzadik, ele não vem com o mérito de outros, Jaques. Ele não vem com o mérito do pai dele que era tzadik. Ele vem e se anula totalmente perante Hashem. Shafal pishu tzadik ben tzadik veshto zechut avot, mesmo que ele é tzadik, filho de tzadik, ele tem méritos dos seus antepassados. Bechol zot hu omed umitbate venos somech al zchut avot. Ele se anula totalmente perante Hashem, ele não se apoia sobre o zchut do seu pai. Por isso que tfilá tzadik ben tzadik tem um valor muito grande, maior do que uma tfilá de um tzadik ben rasha. Umitpalel umevakesh ke'ani bepetach. E ele vem e pede para Hashem como uma pessoa carente, como alguém que está batendo na porta. Azoche levaiaterlo. Ele tem um mérito, esse tzadik ben tzadik, que Hashem atende ele. Por quê? Porque ele não veio trazendo consigo o mérito dos seus antepassados, nem o dele. Ele veio totalmente anulado perante Hashem. Que é muito mais difícil um tzadik ben tzadik se anular perante Hashem do que um tzadik ben rasha. Que madregat avodat ha-itbatlut etzel tzadik ben tzadik com avodá yoter kasha, vamos dizer isso, kasher hu ba mikoach atzmo lamrot sheyesh lo zchut avot. Velachen hi gam yoter chashuva vegdola. Lachen tfilat Yitzhak mikoach avodat itbatlut hi hayta yoter chashuva מתפילתה של רבקה שלא היה לה זכות אבות. Por isso, התפילה de Yitzhak estava no nível maior, não só pelo fato que ele vem junto com ele trazendo. Ele não traz o zechut, ele existe, ele paira no mundo, porque no fim das contas, Yitzhak é filho de Abraham. Mas Yitzhak, quando veio fazer tefilá, ele não veio com essa sensação. Ele veio com uma sensação que ele simplesmente não tem nada. Ele está anulado perante Hashem. Isso já é um nível muito grande. Por isso que, então, ele foi atendido antes. Ah,
Baruch.
Não
podia ser todos os
antepassados? Não, mas a pessoa pode... O que ele quis dizer é que a pessoa pode vir com essa situação com um ar de se
pôr em lugar.
Sim, não há problema.
Agora,
boa tarde, senhores. Nós estamos na página Fuxa de Guimel. Ontem nós estamos estudando um dos princípios da Tfilá, a submissão da pessoa, a anulação da pessoa perante a Kadosh Baruch Hu. Inclusive, foi citado aqui um trecho que diz respeito a Parashat HaShavuah, Parashat Toledo, onde está escrito que Kadosh Baruch Hu atendeu a tefilá de Yitzhak. Yitzhak e Rivka fizeram tefilá, porque os dois não tinham filhos. E está escrito na Torá, Vayetar Yitzhak Hashem Lenochach Ishto, que é a Karahim, Vayater Lo. E Hashem respondeu a tefilá de Yaakov. Chachamim percebem da palavra Vayater Lo a ele e não a eles. Que não é parecido, é no domé, tefilá de tzadik ben tzadik para um tzadik ben rasha. Yitzhak era tzadik ben tzadik. E Rivka era tzadeket bat rasha, que era o pai dela, Betuel. E o Rav Chaim nos mostrou aqui um enfoque muito interessante sobre essa colocação, que quando uma pessoa vem fazer tefilá perante Hashem, há necessidade que a pessoa venha totalmente submissa e anulada perante Hashem. É mais difícil esse trabalho para alguém que é tzadik, filho de tzadik, porque lhe parece que ele já vem com uma bagagem esta, que ele pode pleitear alguma coisa. E aí não existe uma submissão total. Mas quando um tzadik ben tzadik, ele vem fazer tefilá perante Hashem, ele se anula totalmente, ele não acha que ele é credor, automaticamente esse trabalho que ele fez para se anular, um trabalho muito grande. Por isso que Hashem ouviu a tefilá de Yitzhak Avinu. Isso foi o que nós estudamos ontem. Nós continuamos esse raciocínio na página Kufsa de Gimel, no último parágrafo, Itbatlut atfilá, itbatlut etzonom ipnei retzon Hashem itbarach, anulação do desejo, da vontade da pessoa, perante os desejos do Criador. Ka'amur enyan atfilá e itbatlut ipnei HaKadosh Baruch Hu. como foi dito anteriormente, toda a questão da tefilá é a anulação da pessoa perante Hashem. Achir kadat, shenait batlut rak she'adam yakir bedalut efsharuyotav she'enanu yachol l'oshiat atzmo biklum. Não só que é necessário que a pessoa se anule, em que ele reconhece que ele não tem poder e não tem nenhuma capacidade para poder salvar a si mesmo. ההתבטלות האמיתית היא שאדם יבטל את רצונו בפני רצונו של הקדוש ברוך הוא. אנולação verdadeira é que a pessoa anule totalmente suas vontades perante a vontade de הקדוש ברוך הוא. שזהות רצונו תהיה עם רצונו של הקדוש ברוך הוא. Que a identificação dos seus desejos seja igual aos desejos de Hashem, de Haino. Que toda a nossa vontade seja unicamente aquilo que Hashem quer. E quando a pessoa pede alguma coisa material, a intenção é que essas coisas materiais sejam apenas como instrumentos para nos auxiliar a servir Hashem da melhor forma. Omnam. יש להבין שהרי בכל זאת אנו מתפללים ומבקשים על צורכנו האישיים, אין אנחנו מתפללים לכל פרוכו עשה כרצונך, איך שאתה מבין שצריך לעשות וזה טוב עבורנו. Mas de outro lado nós estamos vendo que a nossa tefilá sim é composta de pedidos e pedidos específicos. A gente não deixou na mão de Hashem que Hashem faça o que é bom para nós. Nós estamos pedindo. Atahonele Adam da, Slahnamu Avinu, Shivenu Avinu, e etc. Então, como que isso combina com o que foi dito anteriormente? Que a maior submissão e anulação perante Hashem é quando a gente anula a nossa vontade perante Hashem. Mas, nós quando fazemos tefilá, nós sim pedimos coisas específicas. Nós não falamos para Hashem, Hashem, faça o que você entender. Melichorá, que se mevakshim al bakashot pratiot u mefartim et abakashot betzura pratit, yesh baze hesron beitbatlut bifnei HaKadosh Baruch Hu. Quando a pessoa pede e com detalhes o que ele quer, talvez está faltando aqui uma anulação perante Hashem. שכיב יכול מביע את רצונו לקדוש ברוך הוא שרצונו בדברים אלה אלה סתם מניפסטנדו כוי סמו סאוס דזזוס פרנטי השם והוא מבין שצריכים וצרכים אלו הם טוב עבורו איזה פסות הפידינדו שינו כפסות האינטנדנדו כסס כוי זה סומבואס פרייל וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע היטב מה שהוא רוצה ומה שהוא צריך ומה שטוב עבורו הקדוש ברוך הוא נוסע בי בין o que que eu quero, Hashem não sabe o que que eu preciso e Hashem não sabe o que é bom para mim. Quer dizer que a priori há uma contradição entre o que nós estamos dizendo que o principal da anulação é anular a nossa vontade perante Hashem. Quando você pede coisas para Hashem, e não só pede, você detalha, em princípio você não está se anulando totalmente perante Hashem. Você está dizendo para Hashem, olha, eu quero isso, isso e isso. E Hashem não sabe que eu preciso disso, e Hashem não sabe o que eu vou pedir, Hashem não sabe o que é bom para mim. Então, a priori, esse detalhamento dos pedidos que nós fazemos, ele está em contradição com o que nós acabamos de dizer, que a maior anulação, a mais importante anulação na fila, é a pessoa anular as suas vontades perante as vontades de Hashem. Mas quando você pede isto e aquilo, você não está anulando a sua vontade. Veremos então como que isso será explicado. Bi'er mori verabi agaon rav dester zatzal. Sha'itbatlut lakadosh baruch hu tzicha liyot amitit be'etem lemadragat ha'adam. Rav dester diz que essa anulação da pessoa perante Hashem deve ser uma anulação autêntica. Ela só vai ser autêntica de acordo com o nível da pessoa. Ima Adam yevakesh mehakadosh baruch hu beofen klali aseh atov kirtzonecha. Se a pessoa pedir para Hashem de uma forma global, faça o que o senhor achar bom. Tem nesse pedido, de uma forma ou outra, um pouco de mentira. Por quê? Que vai ser sof-skol-sof, e este Adam se ifot nesuyamot. No fim das coisas, no fim das contas, a pessoa tem certas ambições, como, por exemplo, ashirut, riqueza. E o gam oseta istadut bet em lesifato. E a pessoa faz o empenho de acordo com o que ele ambiciona. E a pessoa imagina que essas ambições são boas para ele. Quando a pessoa ainda tem alguns desejos, ele não está no nível de anulação total e plena perante Hashem. Ele não tem ainda esse entendimento pleno que o pedido pode ser global. Porque nós não estamos ainda no nível de achar que isto ou aquilo não é bom para nós. Então, quando a gente diz para Hashem, Aseh atov be'enecha, ou Aseh atov kirtzoncha, de uma forma ou outra nós estamos um pouco mentindo. Por quê? Porque ainda nós temos certas ambições. Então, se nós temos certas ambições, se eu falo Aseh atov kirtzoncha, eu não estou me anulando totalmente perante Hashem, é apenas de boca para fora. Todo o tempo que a pessoa ainda imagina que tem certas coisas que são boas para ele, e esse é o seu desejo, essa é a sua vontade, e ele inclusive age nesta direção, isso é falta de anulação e também é uma contradição com a anulação perante Hashem. Ele não está no nível de pedir para Hashem, faça aquilo que o senhor achar que é bom. A pessoa ainda entende o que é bom para ele. Com isso ele reflete que ele tem desejos pessoais e ele tem entendimento também. O Mashume vince Zetov, Zestiraletov Be'enecha. E se ele disser para Hashem, faça o que o senhor achar bom, está em contradição com o que eu estou achando que é bom para mim. Então, Ma, eu vou deixar isso na mão de Hashem e de boca para fora, vou ser um mentiroso, dizer para Hashem, Aser Kirtzon Hamas, eu estou agindo de uma forma totalmente diferente. Imke, a Kadosh Baruch Hu kivyachol, hitir lano senavor efanav em bakashot pratiyot. Hashem nos permitiu, porque ele sabe que a pessoa tem essa dificuldade de se anular totalmente perante ele, Hashem permitiu que a gente fizesse pedidos específicos. Af-al-pi, sheperut abakashot mehave lichora hestron beitbatlut. Apesar que, a priori, o pedido detalhado é uma contradição com a anulação perante Hashem. Mekevan shal korpanim gami madrega zo, zohi derech hitbatlut. Apesar que não é uma anulação total, porque a pessoa não, nós não chegamos ainda no nível de dizer para Hashem, Aseh kirtzoncha, mas quando nós pedimos para Hashem, mesmo aquilo que nós entendemos que é bom para nós, é também uma forma da pessoa se anular perante Hashem, porque ele está reconhecendo que mesmo aquilo que eu quero, que eu desejo, o que eu acho que é bom para mim, só ele pode preencher. Shenavin shedvarim elu shelefi sheifotenu zetov avorenu, אנו משתמשים בשאיפות שלנו כמכשיר להתבטלות לפני הקדוש ברוך הוא. דהיינו, שכשמבקש על בקשות פרטיות, נבין שמילוי הבקשות זה אך ורק בידי השם יתברך. Mesmo que a pessoa detalhe os seus pedidos, mas ao detalhar os pedidos, ele está pedindo isso para Hashem, de uma forma ou outra ele sabe que o único que pode preencher esses seus desejos são o Ribono Shel Olam. Ele está transformando os seus desejos, ככלים וכאמצעים להתבטא לפני הקדוש ברוך הוא, כמו מיו דיסיאנולה ברנטי השם. להבין שעל כל פנים, גם מה שאנו חושבים שזה טוב עבורנו, זה אך ורק בידי הקדוש ברוך הוא, והוא הכתובת היחידה שאפשר לבקש ממנו. Mesmo aquilo que a gente entenda ser bom para nós, nós estamos reconhecendo, ao pedirmos isto para Hashem, que o único endereço que pode preencher esse nosso desejo é o Ribono Shel Olam. Veaz gama bakashot apratiyot, nichlalot bemisgeret shel tfilah, avodah. E aí então, mesmo os pedidos específicos, eles são incluídos dentro do conceito de tfilah, que é avodah Hashem, שעליה אמרו תפילת ישרים רצונו. סוברי אלה שתמו המלך דיסי, כי התפילה דס פסורס קוהטס אהו כהשם כר, שזהו רצונו של השם יתברך, שנבקש את הבקשות הפרטיות, שעל ידי זה אנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. איסי נפרדדי או דזזו די השם, כי נוס פרמיטיו פזר פדידוס ספציפיקוס, כי פופור אינטרמדיו דליס נוס נוס אפרוסימאמוס הקדוש ברוך הוא. כל תיזר, כסי נוס פיזסימוס פדידוס como Hashem, faça o que o senhor achar melhor. Como? Mas não é um pedido autêntico. É um pedido, é ainda um pedido não autêntico. Por quê? Porque se a pessoa acha que isto é bom para ele, não só que é bom para ele, como ele se empenha nesse sentido que ele acha que é bom, como que ele chega na frente de Hashem e diz para Hashem, olha, faça o que você achar melhor. Se na verdade e na prática eu vou terminar a Amidá e vou correr para o meu trabalho, eu vou me empenhar naquilo que eu acho que é bom para mim. Então, Hashem sabendo disso, e Ele quer que a gente se anule perante Ele na Tfilá, Ele nos permitiu fazer pedidos específicos. Porque também por intermédio desses pedidos específicos, eu estou me anulando ao reconhecer que quem pode preencher esses meus pedidos é unicamente Deus. Página Kuf Tzadikei. Hachanat HaTfilah Leagi Ale Madregat Hibatut. Qual é o preparo necessário para a pessoa chegar ao nível de anulação perante Hashem, para que ele possa chegar na Tfilah e Be'emet com Hibatut perante Hashem? Hazar Horu Lano Et HaDerech Leagi Ale Tfilah Mitoch Hibatut Gemura LaKadosh Baruch Hu Avodah Shebalev En Omdim Leitpaled Ela Mitoch Simcha Shel Mitzvah. Chachamim nos ensinaram como é a forma da pessoa se dirigir para a tefilá, que é a avodah shebalev, de uma forma totalmente submissa a Kadosh Baruch Hu. E disseram que a pessoa tem que litpalel mitoch simcha shel mitzvah. O Peresh Rashi, al yedei itbonenut bahagdama shel atfilá. O que significa besimcha shel mitzvah? Quando a pessoa reflete sobre todos os trechos que estão escritos antes da Amidá. Ba'avdama shel atfilah, ba'shahar, psukei dezimra, o birkot kriyat shema, quando a pessoa reflete sobre birkot ha'shahar, a pessoa reflete sobre psukei dezimra, reflete sobre kriyat shema e suas brachot. Vechen beminhai bonenut betfilat asherei. Também é quando a pessoa em minha reflete sobre o que está escrito no Asher Shevetecha, Retzon Yereav Yaaseh, Vetshavata Mishma Veyosiaem. O Bema'ariv Berachot Kriyat Shema, Sheitbonenut Bepsukim Elu Notim Sipuk Ruhani. A reflexão nesses trechos da Tfilá dão uma satisfação espiritual para a pessoa, Shemimela Mistalkim Meitanu Kol Shar Machshavot Zarot, que fazem que a gente afaste todos os pensamentos que não estão ligados com a Tfilá. Ve'az, ulai niem esugalim la'amod itpalel la'kadosh baruch hu mitoch itbatlut gemura. Talvez assim nós vamos estar capacitados de chegar na Amidá e fazer Tfilá perante Hashem de uma forma submissa. Ve'tzarich harbe Tfilá ve'siata lishmaya le'etzem avodat Tfilá shelo yavou kol minei mafri'im u'mekatregim. É necessário, diz o Rav Haim, muita tfilá e muito auxílio de Hashem para que a tfilá da pessoa não tenha fatores que atrapalham a concentração e etc. Amafriim et machshavot ha-tfilá veit itbatut lifnei Hashem itbarak. É necessário que a pessoa faça tefilá e tenha bastante ajuda de Hashem para que nenhum elemento estranho a tefilá se infiltre nos pensamentos da pessoa. E se eles se infiltrarem, se esses pensamentos se infiltrarem, automaticamente a pessoa não consegue chegar no nível de anulação perante Hashem. Vadai. Beshita Agdamahi Ravori Tfilah Bizman. Agora diz o Rav Chaim, o primeiro ponto para isso é chegar na Tfilah a tempo ou em tempo?
A tempo.
A tempo. כאשר קופצים מהמיטה אל תוך התפילה, קשה להיכנס לעבודת התפילה. Então, quando a pessoa pula da cama e vai direto para a tefilá, é difícil ele entrar no trabalho da tefilá. Quer dizer que ele precisa de uma reflexão antes de pular da cama direto para a tefilá. Uma preparação. E essa preparação é um pouco refletir. O magam shepe'amim af mevi'im et amita el toch ha'tfilah. E pior ainda que muitas vezes a pessoa traz a cama para a tefilah, que é a preguiça, atzilut. Hazal horu lanu et seder ha'tfilah. Chachamim por isso instituíram uma ordem para a tefilah. Birkot ha'shahar, psukei dezimra, o brachot kriyat shema, que vai se zoi a derech de lizkot la'amod b'tfilah Hashem itbarach mitoch itbatlut. Já que esse é o caminho que chachamim entenderam ser o caminho correto para a pessoa estar na amida anulado perante Hashem. Ze shezoche la'avod al kach umitbatel b'itbatlut gmura lifnei HaKadosh Baruch Hu. Aridei ze zoche letfilah amitit, este que consegue passar por todos esses processos citados na tefilah, chegar a tempo. Rezar a tefilá na ordem, sem precisar pular. Refletir em todos os trechos que são antes da Amidá. Aí sim a pessoa que tem condições de chegar para Amidá no nível que ele pode se subjugar e se anular perante Hashem. Que divrei a midrash de madregash akvaruchu shomea tefilá she'aniim ve'ashirim shavim lefanav. Como disse o midrash antes, que a Kadosh Baruch Hu ouve tanto a tefilá das pessoas que têm muitos ma'asim tovim, que têm um nível espiritual elevado, como também ouve a tefilá desses que são pobres espiritualmente. Que im halev male betfilá ubehit batlut. Se o coração da pessoa está pleno com a tefilá e anulação perante Hashem, que neged zezochesh a Kadosh Baruch Hu shomei a tefilá. Em relação a isso, a pessoa passa a ser merecedor que Hashem ouça sua fila. Nós estamos na página Kuf Tzadik Hei. Nós começamos um novo capítulo, melhor dizendo, um novo parágrafo. Tfilá lev nisba. Le'el bi'arnu et ha-shivayon ben tfilat ha'ani le tfilat ha'ashir, she'akol shavim lefanav, הנשים והעבדים והעניים והעשירים. וביארנו שעניות והעשירות האמורה בדברי חז"ל היינו עשיר במעשים טובים ועני במעשים טובים. נזירוס אנטיזו מדרש כי דזיה כי הקדוש ברוך הוא עשיתה בתפילה דתודו מונד. מזמו הפסוה קרנטי עם מצוות עם מעשים טובים. התפילה דיישה כי הפסוה פייס פרשם נועה דיפרנסה אנטרי אוגיין. Que é rico em atitudes espirituais do que alguém que é carente em atitudes espirituais. Agora nós estamos na quarta linha. Mikol makom. Bemadregata itbatlut shnehem shavim lifnei HaKadosh Baruch Hu. O fato que os dois, este que tem atitudes espirituais ricas e esse que tem carência de atitudes espirituais, o fato deles subjugarem e se anularem perante Hashem, eles são iguais perante Hashem. Bekav shena ashir bema'asim tovim tole bezkut ashiruto aruhanim. Já que a pessoa que é rica em atitudes espirituais, ele não atribui seus méritos a essa riqueza espiritual. Ou nam idach gisayish pa'amim shem me'ulete filato shela'ani yoter כמבואר בדברי ילכות שמעוני בן הזוהר. להיות רנדו נוזו מוסבר, כי האופורטונידדיס כמפסוה, כי תן אטיטודיס, תן קרנציה, לאטיטודיס ספיריטואיס, התפילה דלי הם מייס וליוזה פרנטי השם, do que este que tem atitudes ricas e espirituais. E vejamos. Shalosh Madregot Vatfilá. Viramos a página. Nós temos três níveis na Tfilá. Ala Pasuk, Tfilá Le'anik Yatov, Belifnei Hashem Ispoch Siho. Interessante que nós falamos esse capítulo de Tehilim, que é o Kuf Bet, em Menha, os Ta'aniot. Porque, na verdade, toda a finalidade do jejum não é só apenas a pessoa não comer e beber naquele dia. É a pessoa fazer tshuva nesse dia. E a gente chega num momento, quase no fim do Ta'anit, a gente diz, nós estamos nos revelando perante Hashem que nós somos pobres em atitudes, mesmo num dia esse de Ta'anit, e nós estamos fazendo tefilá. Pergunta: Mahi tefilat ani? O que significa isso que disse David HaMelech? Tefilá le'ani ki ya'atof ve'lifnei Hashem yishpoch siho. Se vocês estão lembrados, nós abordamos na semana passada que em Parashat Chayei Sarah está escrito Vayetze Yitzhak lasuach basadeh. E de lá se aprendeu que Yitzhak instituiu tefilat minha. E deste pasuk, lifnei Hashem yishpoch siho, se aprendeu que lasuach não era ipassiah, basadeh, mas sim siho, a palavra de Yitzhak Avinu com Hashem. Sim? Vocês estão lembrados que nós comentamos que vai ser Yitzhak lasuach, da onde ele saiu? Ele saiu do Gan Eden. Naquele momento ele tinha 40 anos.
Ah,
40 sim. anos, já tinham passado 3 anos da Akedah, que ele tinha 37 na Akedah, e há um Midrash Gadol que o Hiskoni, um dos comentaristas há 500 anos atrás sobre o Humash, nos escreve que esse Midrash diz que de onde saiu naquele momento Yitzhak, ele saiu do Gan Eden e foi fazer tefilá para que Hashem proporcionasse para ele uma esposa, e está escrito que de repente apareceu Rivka junto com Eliezer. Mahi tfilat ani? O que é essa tfilá de uma pessoa ani? Amru hachamim zal beyalkut shim'oni. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, amar Rabbi Yonatan. Kelape Moshe amru. Esse pasuk foi dito em relação a Moshe Rabbeinu. Quer dizer que o pasuk no David HaMelech, no Teilim, chama Moshe Rabbeinu Ani. Su Ani mima'asim tovim mimenu. David HaMelech haya Ani yoter mi Moshe Rabbeinu. Quer dizer, o David quando falou Tefilá le'ani ki ya'atof, ele estava se comparando com Moshe, dizendo que ele, David, em relação a Moshe, era pobre em atitudes espirituais. Amar Rabbi Alexandre, amar כלפי תפילה אמרו. המהות של תפילה היא תפילה לעני. תראו מה עוד להספיקסון כדיס. כי כשניפיקה תפילה לעני, תסיה פירינדו סוברי האסנסיה דה תפילה. כי התפילה תנקיסה, כלומר, להרגיש ולהכיר בתפילתו, שהוא בבחינת עני. בסוף סנטירסי נתפילה כמו מפסוע נססיטדה. שאין לו כלום, כדי נותן אבסולוטה מתינדה, וכל קיומו ותלותו הוא אך ורק בקדוש ברוך הוא. Toda sua existência e toda sua dependência é única e exclusivamente de Hashem. הדברים מפורשים יותר בדברי הזוהר הקדוש. Diz agora o Rav Chaim, que esta colocação, ela está mais evidente no Zohar HaKadosh. Só para vocês terem uma ideia, o Zohar se divide em partes. Aleph, Bet e Gimel. O Zohar original escrito para Shimon Bar Yochai, quem tem os 3 volumes sabe que são 3 volumes, e as páginas são páginas como o Gemara. Sim? Por exemplo, nós vamos citar no Shabbat um trecho do Zohar HaKadosh do Hele Gimel, da Ain Hei Amud Bet. Agora, de repente, os senhores vão encontrar um Zohar que tem 20 volumes. É porque dividiram isso em várias partes, porque teve alguns autores nas últimas gerações que escreveram explicações sobre o Zohar. Mas continua lá em cima dizendo que a referência é da tal, porque o original tem um da. Então aqui, por exemplo,
o Zohar tem 3 volumes.
3 volumes. Qualquer Zohar tem 3 volumes. Esses 3 volumes comportam Bereshit, de acordo com a Parashiot Shemot, Vaikra, Bamidvar, Dvarim, certo? E tem algumas coisas que são encaixadas no meio, mas fazem parte desses 3 volumes. De repente, você vai ver que tem um Zohar de 20 volumes. O que aconteceu?
São Midrashim, né?
Não, são explicações que foram dadas durante as gerações, porque o Zohar é um livro difícil de entender. Então, essas explicações tornaram o Zohar como se fosse 20, mas ele não tem 20 volumes, certo? É como, por exemplo, vocês pegam o Magmará Metivta, que é da nossa geração. Nós temos um Magmará Metivta. Bava Metzia Anushas é um volume, mas na Metivta, por exemplo, Bava Metzia pode ocupar 4 volumes, mas os Dapim continuam sendo os Dapim originais, não tem como errar. Como não encontrar. Isso. Não, mesmo nesses 20 volumes, em cima está escrito.
Tem a íntegra do texto.
Isso certeza. Mas também em cima está escrito que a íntegra desse texto é do da. Muito bem. Então, só para a gente entender que o Zohar tem 3 volumes. Aqui é Hele Gimel, da Kup Tzadik Hei. Não tem como. E esse pontinho significa Amud Aleph. Se tivesse 2 pontinhos, seria Amud Bet. Aval, Shlosha Inum de Ikrun Tfila, Yeshalosh Madregot Vatfila. Está explicando o Rafaim. Que o Zohar afirma que existem 3 níveis de Tfila. Tefila le Moshe Isha Elohim. Tefila da delet begina bebarnash ahara. El Adam Aher Shisik Tfila ke Moshe Rabbeinu. Tefilá de Moshe Isha Elohim é uma tefilá que ninguém chegou neste nível de tefilá como Moshe Rabbeinu. Haitá be madregá gevohá bebhinat Isha Elohim. Ela estava num nível elevado quando Moshe Rabbeinu estava num nível de Isha Elohim. Só quero lembrar aos senhores uma coisa muito importante. Vezota berachá asher berach Moshe Isha Elohim et bene Israel. Moshe Rabbeinu teve um mérito chamado Isha Elohim no fim da sua vida. E bem, isso é um detalhe muito importante. E essa diferença, nós vamos falar sobre ela no próximo Shabbat à tarde, a diferença entre Esav e Yaakov. Esav vem da palavra Asui, feito. Ele nasceu tal como ele é e não mudou nunca. Yaakov foi mudando e foi adquirindo uma bagagem espiritual de acordo com o decorrer dos anos até o último dia da vida.
Mas o Moshe conseguiu chegar a isso porque Deus quis.
Não, senhor. Há um equívoco aqui. O Rambam escreve Beferus que Moshe Rabbeinu foi uma pessoa que trabalhou sobre sua personalidade. Foi trabalhando. Quando ele chegou aos 80 anos, já estava no nível que Hashem achou que ele podia ser o redentor de Am Israel, quem desse a Torá para Am Israel. E dos 80 até os 120, ele continuou trabalhando. E ele chegou ao nível de Isha Elohim só quando ele tinha 120 anos.
Quando ele estava com os egípcios, tudo isso, ele
estava trabalhando. Inclusive, eu queria contar uma coisa que não é todo mundo que concorda, tá? Tem um perush sobre as Mishnayot chamado Tiferet Israel. E este Rav, que fez um perush sobre todo o Shushas Drei Mishnah, ele relata um episódio que não é todo mundo que concorda. Agora, se concorda ou não concorda, não é nós que vamos decidir, mas lição de moral se aprende disso. Ele conta que tinha uma pessoa no deserto que ouviu falar sobre Moshe Rabbeinu. Certo? era um rei, e este rei pediu para uma das pessoas próximas a ele procurar Moshe Rabbeinu e desenhar Moshe Rabbeinu. Não tinha fotografia antes, certo? Hoje no celular você tira a fotografia. Não tinha, estava a desenhar. A coisa era mais artesanal, era mais
escultural.
Era uma coisa. E quando ele recebeu
o retrato,
ele pediu para uma das pessoas sábias do seu volta a ele para descrever o que ele vê na face de Moshe Rabbeinu. E a pessoa descreveu que Moshe Rabbeinu era uma pessoa de más características, uma pessoa que tinha vícios. Muito bem. Aí então esse rei diz: agora que eu quero conhecê-lo. Como que? Como que? O desenho não é compatível com o que se fala sobre ele. Ele chamou Moshe Rabbeinu, mostrou para ele o seu. Não, a pessoa que reportou. Tem toda a razão. Porque eu trabalhei na minha vida para chegar onde eu cheguei. Eu nunca não nasci assim. Por isso que há discussão se essa história é verdadeira ou não. Deixamos Moshe Rabbeinu porque não temos condições de falar sobre ele, porque ele é chamado Isha Elohim. Vamos falar sobre nós. Isso demonstra que existe plena possibilidade da pessoa trabalhar sobre si e mudar suas características. De qualquer forma, Moshe Rabbeinu pode ser que de origem ele era uma pessoa extraordinária, mas não ficou satisfeito com isso. Foi trabalhando para ser super extraordinário. Eu fui claro? Agora, a tefilá de Moshe é a tefilá máxima que havia. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu chegou a uma dargá, um nível chamado Isha Elohim. Tefilá de David, tefilá da Ihi, tefilá de Led Beginá Bemalcha Ahara. Tefilá de David, e tefilá de Melech, agora segundo nível, é uma tefilá de um rei. Sem que dogmatou tefilá de Melech Aher. Não há outro rei que chegou no nível de tefilá como David Amelech. Então esse é o segundo nível. O primeiro nível é de Moshe, porque o próprio David Amelech disse tefilá le'ani ki ya'atof, que ele, em relação a Moshe, era carente. Mas a tefilá de David veio logo atrás da tefilá de Moshe. Omnam, etzem ha'mahut shel melech hefech me'avodat ha'tefilá. Ka'amur, shemahut ha'tefilá yakara, בתלותו לגמרי בשם יתברך. ומאידך מלך כי ממשלה מולך על אחרים. O conceito rei é justo contraditório ao conceito de tefilá. Porque nós falamos que tefilá é uma pessoa totalmente nula perante Hashem e sabe que ele é muito dependente de Hashem. Melech, rei, ele pode se sentir engrandecido. Sim? Omnam, זו הייתה מעלה תפילתו של דוד, תפילה לדוד, não tefilá shel ha-melech David. Ele se considerou na hora da tefilá apenas um David. E David ha-melech tem uma coisa muito interessante, que ele tinha um quarto em que o tempo todo ele tinha os pertences que ele usava quando ele era pastor antes de ser rei. Ele entrava lá e via isso de vez em quando e lembrava: olha, Sahakol, eu fui um dia um pastor, eu não tenho por que agora me orgulhar porque eu sou rei. מולך על אחרים, אמנם זו הייתה מעלה תפילה של דוד, תפילה לדוד, אף שהיה מלך, אבל הכיר את חובתו ותפקידו בעבודת השם, אלי סביה, היקונסיה, עשו את אובליגסון, זו המיסון, סרביר השם, לגלות כבוד שמיים בבריאה, כי הבלה ורספטו די השם נקריאסון, ממילא תפילתו הייתה מתוך התבטלות להשם התפרד. דוד המלך תמי, פוי ומפסוע, כפייס תפילה, פר אליהו. Fez tefilá como uma pessoa que se subjugava totalmente perante Hashem Yitbarach. Então, nós temos agora dois níveis de tefilá. Tefilá le Moshe Isha Elohim. Tefilá le Ani ki Ya'atof v'lipon Hashem Yispoch Siho. É a tefilá le David, sim. Aparece algumas vezes no Tehilim tefilá le David, certo? Então, Agora, filata ani kodemet lekol atfilot. A tfilá de uma pessoa que se considera dependente único e exclusivamente de Hashem, ela está num nível superior a todas as tfilot. Tfilá le ani, tfilá shlishit, היא מדרגת התפילה של עני שהוא שבור ומתפלל לשם ברך מתוך שברון ליבו. תפילה למשה, תפילה לדוד, ותפילה לעני. תפילה אי היא מעינון שלוש מן חשיב מכולהו. Quod vesistres nives e mais importanti. הווה אמינא תפילה לעני. תפילה דקדים ותפילה למשה וקדים ותפילה לדוד. התפילה לעני אלא אנטיס לתפילה למשה. היא אין שתפילה לדוד, וקדים לכל שאר תפילותיהון דעלמא, היא התפילה דו עני, אין תסתיתות את התפילות דתודו מונדו. מי תאמה, פורקה, בגין דעני הוא תביר ליבה, פרסם יתן סם סובריסו, עני הוא הפסוק איתם קורסון כברדו, וכתיב קרוב השם לנשפד אליו. אשתה הסכיתו כי השם אל יפרוס, מודס הסכיתם קורסון כברדו. Esses que se sentem totalmente dependentes de Hashem. Que tudo que eles têm e tudo que eles vão ter depende única e exclusivamente de Hashem. Esse é o Madregat Filah Hashuvah Beyoter. Na verdade, agora o Rav Haim vai traduzir esse trecho do Zohar. Qual é a Filah mais importante? Mikol Madregot HaTfilah. Dos três níveis de Tfilah que nós citamos. Tfilah Le Moshe Shailokim. Tfilah Le David. E o terceiro nível, tefilá, le'ani. O Zohar HaKadosh disse que a tefilá do ani, que é este que sabe que ele é unicamente dependente de Hashem, é a tefilá de um nível maior que tem. E tefilat ha'ani, se kodemet a tefilat Moshe, ver a tefilat David, que vai ser ani do shavur belibó. Como trouxe o Zohar o Pasuk, karov Hashem de nishber elev. Hashem ele é próximo desses, que o coração deles é quebrado. Quer dizer que eles se sentem submissos e totalmente dependentes exclusivamente de Hashem. Omnam, gambe madregat filah shel Moshe isha Elohim, ot filato shel David kemelech, emayut filot mitoch madregat itbatut gmura ala Hashem itbarach. Não porque a tfilá le'ani, ela é entre as três tfilot a mais importante, que nós vamos agora subestimar a tfilá do Moshe, e tfilá de David. A tfilá de Moshe e a tfilá de David também eram num nível extremamente elevado, porque eles, apesar de Moshe ser quem ele era e David ser o rei de Am Israel, as tfilot deles eram tfilot totalmente de uma pessoa que se anulava perante Hashem. Avaim kolze a tfilá shel ani hashuvá beyoter. Mesmo assim, apesar do nível de tfilá de Moshe é grandioso, e o nível de tfilá de David também, a tfilá do Ani era mais importante. Tinha mais um detalhe, a tfilá do Ani. Fora que ele se anulava perante Hashem, ele tem o coração quebrado. E o Zohar trouxe o Pasuk, Karov Hashem, Denishverelev, vocês vão perceber isso quando falarem em Suke de Zimrá no próximo Shabbat, Betrat Hashem. וקרוב השם לנשבר אליו. ומסקנה אבי תדיר כתתה בקוצבילוך, כתובילוך עצית ושמע מילוי. לכן, תפילתו חשובה לפני השם כאו שעושה עמו כתתה, תפילה, קונדו, והשם שומע את תפילתו. זאת אומרת, קונדו פסוע פחלה כמו השם לתפילה, כמו זה בדיווסי דיסקוטינדו כמו השם. קונדו פחלה. קונדו פחלה פחלה תפילה. כיוון דצל אצלותי פתח כל קווי רקיעים וכל שאר סלוטים דקסלקין לאלה דחל לחונאו מסכנה תביר ליבה. מספיקה, כיוון שהעני השבור בליבו, ז'ק יסי סוזייטו, הוא עני אלי אומר בפסוע כברד הנושא וקורסאו, מתפלל להשם, אליפי ספירה ברשם, יקוויסו פותח על ידי תפילתו כל חלונות השמיים. כמו עשו התפילה אליה ביתות עזה שענה על הסדוסאו, וכל שאר התפילות נדחות מפני תפילתו של העני. E todas as outras tfilot são deixadas de lado e primeiro entra a tfilá de quem? Do Ani. Dichtiv, tfilá le Ani ki ya'atof, ki it'atev mi ba'ale, mai ki ya'atof, ya sayich lomar tfilá le Ani ki it'atev ya'atof, perusho shu otev aherim.
Yaatov quer dizer, como a gente fala ali, Atef Betzitzit, que ele envolve os outros. Elaihu Avid Itufa Lekol Slotin de Alma. As tefilot do mundo inteiro são envolvidas, vamos dizer assim, pelo talit da tefilá do Ani. Velo Alin Adesota Dilei Al. E não entram as outras tefilot enquanto não entrar primeiro a tefilá do Ani. Ha'ani otef betfilato et kol shara tefilot, shelo mitkablot shara tefilot, at shekotokum mekabel et tefilato. Elas ficam esperando até que a tefilá do Ani entre. Vekut shaberichu amar, it atfun kol serutin vetzotadat yol legabai. A Kadosh Baruch Hu diz que fiquem esperando todas as outras tefilot e que entre a tefilá do Ani primeiro. Não que as outras tefilot não vão entrar, mas a tefilá do Ani entra primeiro. Aqui, com isso, quis o Rav Chaim provar que entre os três níveis de tefilá, tefilá le Moshe Isha Elohim, tefilá le David e tefilá le Ani, a tefilá de Ani está em primeiro lugar.
Muito obrigado.